Tem que pedir graça a Deus. Bom, eu quero ler com vocês um texto cujo tema é esse que eu propus falar nesta manhã, porque eu acredito que esse é um tema comum a todos nós. A angústia é algo comum a todo ser humano. Mas o que é de fato a angústia? Quando a gente pensa em angústia, como é que a gente consegue nominá-la? Por exemplo, se você está angustiado nesse exato momento, agora aí, me ouvindo, angustiado, e eu perguntar a você, o que você está sentindo? Uma angústia, pastor, sim, esse é o nome, mas, de fato, o que é? Aí uns vão falar, é um aperto. Outros vão falar, um mal-estar. Outros vão falar, não sei, tem algo em mim que está me inquietando. Quando a gente pensa em angústia, e é isso que eu gostaria que vocês acompanhassem a partir do texto que nós vamos propor, a angústia, de fato, apesar de sabermos que ela pode nos trazer um mal-estar, ela também pode nos movimentar para uma coisa muito boa. Você só chegou onde chegou hoje porque você, em algum momento na tua vida, foi angustiado pela situação na qual você se encontrava. A angústia, que é esse movimento interno que nos tira do lugar, faz com que a gente possa tomar decisões que precisam ser tomadas, fazer coisas que precisam ser feitas. Somos movidos pela angústia mesmo. Aí você vai falar, que isso, pastor? Eu oro todo dia falando, Senhor, tira de mim a angústia. Não é assim que a gente ora? Eu vou à igreja porque estou angustiado. Talvez você saia mais angustiado. Porque a angústia é como essa água. Ela não tem cor, portanto ela é incolor, ela não tem sabor, portanto ela é insípida, e ela não tem cheiro, portanto ela é inodora. A angústia é um afeto bruto, que fica assim dentro da gente, nos movimentando. Dependendo, por exemplo, aqui está a angústia, né? Ela não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, é a água, é a angústia. Eu estou angustiado, pastor. Então você tem alguma coisa dentro de você que está assim, ó. Aí você não dorme, aí você fica angustiado, porque você fica aflito, é porque tem algo movimentando dentro de você. Angústia é um movimento. Repita comigo, angústia. Angústia é um movimento. É um movimento. E não adianta a gente chegar aqui, ó, Senhor, me livra dessa angústia. A vida é movimento. Você sai de uma angústia e entra, porque a vida é movimento. Aí você vai falar, tá bom, pastor, mas quando é que a angústia é uma coisa ruim? Depende. Olha, isso aqui é uma água com gás, porque eu gosto de água com gás. Mas se eu colocar aqui, nessa água com gás, alguns sumos de laranja, eu consigo tomá-la. Ou jogar aqui um suquinho de uva. Aqui, eu consigo tomá-la. Mas se eu jogar aqui, por exemplo, fel, vou conseguir tomar? Não. Então a questão não é a angústia, é a representação que ela toma dentro da gente. A partir de uma série de questões que precisam, aí sim, ser investigadas. Por exemplo, não adianta você chegar para um médico, para um pastor, para um psicoterapeuta, e ele falar, o que te traz aqui? É engraçado que a gente vê muito isso nos gabinetes, né? Marca o gabinete, aí senta, ô, me dá licença, pastor. Oi, tudo bem, meu querido? Ô, minha querida, por favor. Aí você está aqui, a pessoa senta. E aí, o que está acontecendo? Angústia. Angústia, estou sentindo muito angustiado de uns dias para cá. Ó, Se está se sentindo angustiado ou angustiada de uns dias para cá, significa que de uns dias para trás... Hã? Estava bem. Então, de uns dias para cá, está se sentindo angustiado, não é a angústia que tem que ser analisada, é o que vem acontecendo de uns dias para cá. Que gera esse movimento. Agora, a angústia pode sim se tornar um afeto extremamente adoecido em nós. A angústia pode nos levar a uma depressão. A angústia pode nos levar a pensamentos suicidas. Mas por quê? Depende de como as estruturas da nossa alma estão sendo movimentadas pela angústia. O problema não é a angústia. É que rumo nós vamos dar a esse movimento, irmão? Não tem como, a gente vive angustiado o dia todo. A gente sai de casa angustiado, volta angustiado, dorme angustiado, acorda angustiado. Aí você diz, não, pastor, eu não. Você não está falando comigo, não. Essa palavra não é para mim, não, porque eu sou zen. Graças a Deus, há tempos eu não sinto nem de longe o que é uma angústia. Amém. Ou você pode estar tentando negá-la, ou, de fato, você é um dos privilegiados na face da Terra que não é. Até o animal se angustia. Prende o seu cachorro, pega o seu cachorro, que está acostumado a correr a casa toda, a correr o quintal todo, e não tem jeito, vou viajar, vou deixar ele preso ali, em 2 metros quadrados. O que vai acontecer com ele? Angústia. Por quê? Porque dentro dele vai começar um movimento. Ele está angustiado. Aí é a angústia do cão que tem que ser analisada? Não, é a situação. Bom, assim sendo, ao meu ver, e como eu enxergo a palavra, cai por terra essa ideia de que a gente vai à igreja para se livrar da angústia. Nós temos que começar a fazer questionamentos sobre isso. Estou indo à igreja para me livrar de quê? Da angústia, pastor? Sim. Não. Não deu ainda uma resposta concreta. Há um movimento em você. Por que esse movimento está presente na tua alma? O que que, a partir desse movimento, está acontecendo na sua vida? Essas perguntas nós não temos coragem de fazer. A gente se foca na angústia, mas não na representação dela. Bom, pode ser que você esteja insatisfeito com o lugar onde você trabalha. Pode ser que você esteja insatisfeito com a sua relação conjugal ou sentimental. Pode ser que você esteja insatisfeito com muita coisa que vem acontecendo, que envolve a tua vida, as tuas relações interpessoais. Isso vai gerar um movimento e que certamente te deixará o quê? Angustiado. Assim sendo, quero levá-los a um homem que foi, ao meu ver, aquele que experimentou o movimento da angústia da forma mais cruel que um homem pode experimentar esse afeto. Mas ele passou por ela. Para a gente passar pela angústia, nós temos que analisar que movimento está acontecendo dentro da gente. Há coisas para as quais a gente não quer olhar. Há situações na nossa vida que nós já estamos empurrando com a barriga há muito tempo. E sofrendo. E se angustiando. E indo à igreja. E indo às consagrações. E indo ali para ouvir uma profecia. E cumprindo... Não. É parar e ver o que que tem que ser encarado. Porque a angústia é esse movimento. Ela não é nem boa e nem o quê? Má. A representação dela, sim. Abram comigo, por favor, em Marcos capítulo 14. Esse homem a quem me refiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu, particularmente, Gosto muito de falar desse homem, apesar de saber que ele é o nosso Deus. Eu gosto muito da humanidade de Jesus, mesmo crendo, adorando a sua divindade. Porque a humanidade de Jesus é o espelho para a nossa humanidade. E nós erramos muito em achar que Jesus foi homem. Nós, por falta de conhecimento bíblico, por falta de informação, pensamos o seguinte: Jesus que um dia foi homem. Não, um dia foi homem não, ele é homem. Que é isso, pastor? Ele é homem. Ele não deixou de ser homem. Antes de ler o texto, eu quero ler aonde é que isso está. Porque só há um Deus. Alguém lembra desse texto? E um só mediador entre Deus e os homens. Você vai ler o texto agora com calma. Que a gente, como eu costumo dizer, lê a Bíblia muito apressado, muito angustiado. Aí na igreja nós temos essa oportunidade de, oh meu Deus, é mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nesse texto que eu já estou citando desde que me converti. Eu não estou me recordando se é Timóteo. Ah, sim. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Olha que texto maravilhoso. Primeira Epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Tem como colocar aí, painel? 1 Timóteo 2, 5, por gentileza. Leiam comigo, todos juntos? Vamos lá. Todos juntos, vamos lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Vamos lá, pulando para frente. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Homem. Jesus um dia foi homem, não, ele é homem, homem glorificado, homem perfeito, homem vencedor, homem segundo o modelo que Deus queria lá no Éden e que falhou. Ele é o homem perfeito. Portanto, nós temos um Deus que se compadece das nossas fraquezas junto ao Pai, com a capacidade de se compadecer, porque ele é também o quê? Homem. Como homem, ele conhece as nossas muitas angústias. Por quê? Aí sim, Marcos 14, verso 32. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, a pronúncia correta, e disse aos seus discípulos: assentem aqui enquanto eu oro. Fiquem aqui. Tomou consigo, portanto, ele levou os 12. Vamos até o Getsemane, os 12. Ou ao Jardim das Oliveiras. Angustiado já que ele estava, sabedor de que nem todos, infelizmente, conseguem suportar a angústia, para preservar os 9, ele olha e diz: Pedro, Tiago, João, venham aqui mais adiante comigo. Vocês fiquem aqui e orem, tá bom? Tá bom. Ok, Jesus. Pedro, Tiago, João. Por quê? Porque Jesus sabia, primeiro, do nível de angústia que acometeu a sua alma. Sabia que agora, como homem, diga, Jesus Cristo, como homem, ele estava diante da angústia, da maior de todas. E diz assim, o verso 33, tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e a, o quê? Angustiar-se. E disse-lhe, agora referindo-se a Pedro, Tiago e João, talvez os outros não suportariam isso aqui que ele falou para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, velem comigo. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. Olha só, Jesus estava o quê? Angústia é o quê? Esse movimento tem que ser discernido para que a angústia seja discernida e essa angústia possa ser, então, atravessada. Porque a gente não vence a angústia, a gente atravessa a angústia. A gente faz travessias na vida, minha gente, a gente não vence nada. Eu venci! Não, você atravessou. Eu venci a depressão, eu venci o medo, não tem mais medo, não tem mais nada. É a pessoa que mais se auto-engana quando pensa assim. Não, você atravessou. Louvado seja Deus. A vida é feita de travessias. E às vezes, certas travessias são muito, muito dolorosas. Muito, muito cheias de espinhos. Muito desafiadoras. Essa aqui de Jesus. Ele vai mais adiante, diz o texto, prostra-se em terra e orou e disse... E aí vem a primeira coisa que a gente quer fazer quando está angustiado, queimar etapas. Quando a estrada da angústia se configura diante de cada um de nós, a gente tem que atravessá-la e não tentar. Não, porque numa dessa, você pode cair. Não se queima etapas na vida, se faz travessias. Mas quando a tua alma está angustiada, esse movimento faz com que você, querendo se livrar logo disso, pense de alguma maneira em pular etapas. Você quer sair logo disso. Onde é que tem uma corrente para eu me livrar dessa angústia? Onde é que eu posso pagar para alguém me tirar dessa angústia? Qual é o passe de mágica que eu posso receber? Qual é o pastor que pode colocar a mão na minha cabeça? Quem é o irmão poderoso? O guru poderoso? Não, isso é pular etapas. Jesus chama os amigos e a possibilidade dele também pular etapas se faz presente aqui na oração dele, Pai. Verso 39. 36, melhor dizendo. Quem é, por gentileza, o responsável? Meu querido pastor. Tá bom. Não é que ele esteja atrapalhando, é porque eu fiquei preocupado, porque eu não sabia se os pais estavam aqui. Obrigado, meu brother. Se quiser, pode ir. Até as crianças também têm angústia, né? Crianças, adultos. E disse, Abba, Pai. Todas as coisas te são possíveis. Vê se não é a mesma oração que a gente faz quando está angustiado. Olha Jesus falando, Pai, eu estou profundamente triste até a morte. Eu gosto da versão de Lucas. Por quê? Porque a versão de Lucas é a versão desse texto no olhar de um médico. Em Lucas, também ainda não temos a classe das crianças. Está ficando pronto, está ficando bonito, hein? Quantos já... estão participando das salas de escola dominical. Levante a mão aí. Pois é, devagarinho, né, as classes vão voltando e as classes infantis também, o prédio vai ficar show de bola. Mas olha a versão de Lucas para esse texto. Lucas 22, 39. Eu vou agora ler o mesmo texto na versão de um médico. E saindo... foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Aqui é o Monte das Oliveiras. Marcos fala sobre o Getsemane, ou Getsemane, é a mesma coisa. Também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. Pô, meu, olha eu também, celular aqui, recebendo mensagem, barulho. Que vergonha, pastor. Silencioso aqui. Olha só, 42. Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Eu quero, se possível, pular essa etapa que me aguarda. Porque quando a gente está angustiado, a gente quer pular etapas, a gente quer fazer alguma coisa para aquela angústia ser vencida. Nem sempre. E por que eu disse que gosto da visão de Lucas? Porque, como médico, ele foi o único dos evangelistas que retratou o momento em que Jesus manifestou um sintoma raríssimo que existe, mas é de 10 milhões no planeta, uma pessoa tem esse fenômeno, e essa pessoa, geneticamente falando, foi também Jesus. Quando a pessoa está profundamente angustiada, seus pequenos vasos capilares se rompem, e ao se romperem, o que se percebe na pele é o quê? Gotas de sangue. Isso é um fenômeno mesmo, estudado pela medicina. Eu esqueci o nome agora. Ema, não sei o quê. Lucas é médico e Lucas registra isso. Marcos, voltando, lá o texto, Jesus fala, Pai, se possível, eu desejo queimar etapas. O Senhor não pode me fazer pular essa angústia, atravessar etapas? Não. Não. Depois ele cai em si e disse, não. Todavia, faça-se o quê? A tua vontade. E a vontade de Deus para Jesus e para todos nós é atravessar a angústia. Aqui, nesse momento de dor, o movimento da angústia em Jesus o levou para um terror profundo. O texto original, eu fui pesquisar nas línguas originais esse texto, nas línguas originais, o que Jesus estava sentindo aqui era, o termo lá é muito estranho, equembestai. Quando ele diz, eu estou angustiado, o termo lá original no grego é equembestai. Ou seja, ele estava dizendo, eu estou tomado de profundo terror. Agora, traz para a sua cabeça Jesus, o que curou enfermos, o que limpou os leprosos, o que expulsou os demônios, o que ressuscitou mortos, o que andou sobre as águas, o Jesus glorificado, o Jesus adorado. Imagina esse homem chegando diante de três homens que andaram com ele e que viram seus milagres assim. Que era assim, eu estou profundamente apavorado. Por isso que ele poupou quem não suportaria. Tem gente que não suporta o nosso terror. Tem gente que, infelizmente, não suporta o que há de mais terrível em nós. Tem que ser algumas poucas pessoas que podem suportar o teu terror. As pessoas suportam o nosso belo. As pessoas suportam o que tem bom aroma em nós. As pessoas estão ao nosso lado suportando, e, claro, o que é bom, belo e aromático. Agora, ninguém suporta o que em nós é horrível. Para suportar o nosso mau cheiro, só quem é muito íntimo. Para suportar isso aqui, só Pedro, Tiago e João. E olhe lá, porque quando eles viram aquele homem, naquele estado, sabe o que eles fizeram? Eles tentaram orar, mas o peso era tanto. A egrégora no jardim do Getsêmani, estava tão pesada, os poderes satânicos já estavam se aproximando, trazidos por Judas e os principais dos fariseus, e o lugar já estava tomado por uma atmosfera densa, que nem eles suportaram. Sabe o que eles fizeram? Fizeram o que muitos fazem, o sono da fuga. Aí você diz uma coisa, estou angustiado, eu vou dormir. Ah, não me chama não, hein? Nem quero sair daqui. Mas você leva a angústia para a cama e você tenta dormir e achar que dormindo, toma não sei quantos remédios para dormir, vai dormir um, dois, três dias, e quando você acorda, recobra a consciência, lá está dentro de você o quê? A angústia. Não adianta você querer escapar para o sono da fuga, como muitos de nós, em momentos de angústia. O que a gente faz? A gente que é ferido pela angústia, alcançado pela angústia, como eu fui. E eu sei, em parte, um pouquinho do que eu estou falando. Muda tudo na tua cabeça. Houve épocas, e não muito tempo atrás na minha vida, que eu ficava o dia todo em casa, dentro do meu quarto, ouvindo exatamente o quê? Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Aí eu ia lá, ainda fechado, ainda tem uma luzinha aqui para ouvir essa música, tem que estar tudo escuro. Eu fechava as cortinas, deitava, jogava o edredom dentro de mim, me encolhia, porque ali eu estava tomado pela angústia. Pastor, então a angústia é uma coisa ruim? Não, a angústia era um movimento em mim. Eu tinha que fazer esses atravessamentos. E a gente não tem discernimento, a gente acha que está morrendo, a gente acha que não vai suportar. Suporta. Suporta, porque Jesus passou e você também passa. Eu passei. Tu passastes. Ele passou. Como é que é? Nós passaremos. Vós passareis. E eles passarão. Amém, irmão? Não tem como. Mas nesse momento da angústia, tudo que você quer é estar no escuro. Aquela música do Guilherme Arantes, ele deu uma vez uma entrevista falando que ele fez em profunda depressão mesmo. Ele falou, foi uma música que expressou a minha alma naquele momento. Quando eu fui ferido, eu vi tudo mudar das verdades que eu sabia. Olha a angústia, olha o movimento. Sabe, até coisa boa, a angústia produz coisa boa, gente. Olha quantas coisas boas são produzidas por esses caras na angústia. Só sobraram restos e eu não me esqueci toda aquela paz que eu tinha. Aitana, eu que tinha tudo. Ó, eu tinha tudo. Hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz. O que que você tinha? O que que você está achando que tinha? De repente, o que você tinha era para sair da sua vida mesmo. Ou se não era, saiu. E se saiu, saiu. E agora é olhar para frente e movimentar a angústia. Olha aí, olha que música linda. Esse cara imortalizou essa música. E tantas músicas são produzidas na angústia. O que que Jesus produziu na angústia? Primeiro, ele produz a manifestação da sua mais profunda humanidade. Ele não tem vergonha. Chama aqueles homens, a quem ele deu poder sobre serpentes, escorpiões. Quando ele convoca os 12, ele diz, eis que vos dou poder sobre serpentes, escorpiões, sobre toda a força do inimigo. Quando vocês forem, vão pela aldeia dos samaritanos, e bababá, e os discípulos ali, caramba, recebendo a missão, caramba, é o nosso mestre nos dando a missão, e Jesus, não levem alforje e tal, eis que vos dou autoridade contra serpentes, e você... agora ele chama os discípulos para quê? Para chegar e, eu estou apavorado, que incongruência, poderia alguém pensar, meu Deus, é Jesus mesmo, era ele mesmo, Jesus Cristo, e aí, o texto nos ensina algumas coisas muito preciosas. Porque quando a gente vai lendo Marcos capítulo 3, qual é o texto? Marcos, eu fui para Lucas, né? Ah, tá, confundi com Lucas. Marcos 14, você vai lendo o que estava acontecendo ali. Nem os discípulos estavam suportando aquele terror. Eles foram até onde eles podiam. E eu vou falar sobre essa questão aqui com vocês também. Acredito que irá abençoar alguns, talvez, de vocês, os que estão nos acompanhando. Quando Jesus pensa na possibilidade de queimar etapas, pai, Abba, paizinho, né? Abba, pai, no diminutivo hebraico. Paizinho, tu podes todas as coisas. Todas as coisas te são possíveis. Olha a oração de um homem, que é a mesma oração que nós fazemos quando estamos angustiados. Deus, tudo te é possível. O Senhor pode fazer tudo. O Senhor é poderoso para fazer tudo. Era o que Jesus estava dizendo. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Depois ele para na oração dele. Porque não há resposta. Silêncio total dos céus. não posso queimar etapas, para essa hora eu vim, para esse momento eu vim. Eu tenho que fazer esse atravessamento. Eu tenho que fazer esse atravessamento. Então, porém, seja todavia o que tu queres e não o que eu quero. Ele volta. Acha os discípulos, o quê? Orando? Dormindo. Acorda os discípulos. Meus amigos, vocês não podem ficar aqui velando comigo nem um pouquinho. Perdão. Desculpa, peguei no sono aqui, senhor. Desculpa. Pesquei a noite toda. Pedro poderia falar. Tá bom, então orem. Velem comigo. Aí Jesus volta e ora de novo, dizendo no verso 39, as mesmas palavras. Pai, eu não posso. Eu não posso pular as etapas. Pai, eu não posso cumprir esse plano já. Fechando os olhos aqui e saindo da tumba. Eu não posso, Senhor, cumprir o plano da salvação, fechando os olhos e já ressurgir. Não pode, tem etapas. E etapas que precisam ser vividas. E aí depois Jesus, quando volta, encontra de novo os discípulos dormindo, porque tornam a repetir, amigos, por mais íntimos que sejam, eles só suportam o nosso horror até onde eles conseguem suportar. Aqui, o texto me ensina que na vida nós temos que aprender pela angústia a dimensionar os graus de intimidade que nós temos com as pessoas. E vocês estão ouvindo aqui uma coisa que não é nada nova. Pastor Nil fala isso todo dia. Quarta, domingo de manhã, domingo à noite. É fazer o que Jesus fez. Porque na angústia, muitas vezes a gente senta, fala e coloca o nosso terror, o nosso horror, para pessoas que não estão preparadas para nos ajudar. Tem pessoas angustiadas que vão contando a sua vida daqui até o centro da cidade, quando vai para o trabalho. Sabe nem quem é a pessoa? Olá, bom dia, bom dia. Aí daqui a pouco... Desculpa. Pois não, senhor, o que está acontecendo? Meu marido me deixou e eu descobri o que está acontecendo, sabe? Mas aí agora ele... Cara... Aí daqui a pouco o outro também chega. É. Então vou contar a minha história para a senhora também. Aí conta, ele, meu Deus, eu pensei que o movimento em mim estava ruim, o do outro está pior. Ou então, quando muito, a pessoa que está ao teu lado vai te ajudar fazendo proselitismo. É o recurso que ela tem, não está errado. E nem aqui estou julgando. O que é proselitismo? É tentar fazer com que você vá para a religião dela. Olha, sua história realmente é muito terrível. Te dá um endereço aqui. Segunda-feira, 9 horas, nós estamos lá. Proselitismo, a pessoa não tem outro recurso. Quem é que suporta a nossa angústia? Portanto, Jesus está nos ensinando aqui, temos que, no momento desse movimento de angústia, saber de fato quem é que está preparado para suportar o nosso horror. Pedro, Tiago e João, os 9, ficam aqui, por favor. Orem. Fiquem aí e orem. Tá bom, Senhor. Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque se Jesus chega e fala isso aqui para aqueles 9, eu não sei. Felipe, Bartolomeu. Não era nem mais 9, eram menos 1, porque Judas já estava lá tramando para trazer os soldados para prendê-lo. Tem gente que não suporta, tem gente que quando ouve o nosso terror, fica pior do que a gente. E aí você faz a sua confissão, daqui a pouco o pobre da vizinha, a pobre do colega de trabalho que estava feliz da vida, daqui a pouco está assim, ó. Só com o que você falou. Aí, o que houve? Nossa, eu estou pensando ainda no que você falou. Meu Deus. Olha, irmão... É uma coisa engraçada demais, porque eu passei por isso e no meu divórcio, eu acho que não é novidade para ninguém, de quase 30 anos de uma vida conjugal, foi ela quem pediu e eu respeitei. Cada um tem o seu caminho, quando prefere assim. Mas imagina, eu me divorciei em janeiro e, olha a bênção, entra a pandemia em março. Que maravilha. Enfrentar de cara um divórcio e uma pandemia. Bom. E, claro que o divórcio de qualquer pessoa já levanta mil. O meu, então, pastor Isaías, se divorciou, meu Deus, não sei o que. Teve um garoto que foi lá na minha casa, colega do meu filho fez um churrasco lá, e aí ele sentou na sala, eu estava na sala, vendo televisão, muito colega do meu filho. Aí ele falou, seu Isaías, me dá licença. Eu falei, pois não. Foi lá para idos de... A pandemia começou em março de 2020, lá para idos de maio, por aí. Eu ali sentado na sala, ele... Vocês aí, desculpa, não querendo incomodar o senhor, sabe? É porque eu gosto tanto do Marcos, seu filho. Eu não sei nem se o senhor está preparado para ouvir, mas minha namorada me deixou, sabe? Aí ele, eu não sei, todo dia... Eu penso em me matar. Sabe? Eu vacilei muito. Aí começou. Aí meu filho chegou assim na cozinha, olhou. Aí ele, eu vacilei muito com ela, sabe? Era o amor da minha vida, agora está com outro. Eu vacilei muito, mas. Olha, eu já dei PT no meu carro, eu bati no meu carro, dei PT, mas ali eu bebi muito, eu queria morrer mesmo. Eu falei assim. Não estou gostando. Falei, aí ele não sabia de nada. Aí eu falei assim, eu entendo você, meu jovem. Ele até então não sabia de nada. Estava achando estranha a ausência da minha ex-esposa na casa. Aí ele... Eu falei, olha, eu entendo mais ou menos o que você está sentindo, porque nesse exato momento eu estou passando também por um divórcio de quase 30 anos de casamento. Ele fez isso. Eu falei, mas, assim, é a vida, né, meu filho? Vai fazer o quê? Vai matar as pessoas? Vai... Ele, meu Deus. Aí depois, no outro dia, o meu filho chegou, pai. O Teló, ele é igualzinho o Michel Teló, a gente chama ele de Teló. Pai, o Teló saiu de lá de casa, apavorado, falando, cara, como teu pai está de pé? Ai, meu Deus, e eu ali, falando da minha namorada, Marquinho. Marquinhos, porque não adianta a gente chegar e falar para qualquer um, abrir para qualquer um. Jesus nos ensina que na vida nós temos graus de intimidade, gente. Verso 33, tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor. Para a gente começar a ter pavor, tem que saber até escolher as pessoas diante de quem nós vamos começar a ter pavor. Ah, graças a Deus eu tenho meu terapeuta. Que bom, a terapia foi que me ajudou também, fora amigos, Deus, espiritualidade, vocação. Terapia é uma maravilha, faça, tá? Ó, tem psicólogos aqui na igreja, pastor Denúncio é psicólogo, pastor Vinícius. Faça se você puder, mas quem não pode? Pastor, esse negócio de... Aí tem outros também, tem outras pessoas também que esse negócio de terapia é jogar dinheiro fora. Uma vez eu estava numa roda com mais duas pessoas. Aí, essas brincadeirinhas, né? Brincando-se de estudo, até a verdade, diz Freud. Aí, uma brincadeirinha, o cara chegou na mesa e falou assim, rapaz, ser... terapeuta é uma coisa assim que eu vou te contar, que profissão boa, ganhar dinheiro só para ouvir, jogando para mim. Aí eu falei assim, Aí depois ele disse, estou brincando, tá? Eu respeito muito os psicanalistas, os terapeutas, os psicólogos, mas eu falei, então, ganhar dinheiro só para ouvir. E eu, sabedor de que ele tinha uma filhinha de 8 anos, à época, ela deve estar com 11, isso aconteceu alguns anos atrás. Eu virei na mesa e falei assim, então tá bom, deixa eu falar uma coisa para você. Não, porque, né, você disse que Amigos podem resolver o problema, você pode sentar com um amigo no bar, você pode passar para ele todas as suas angústias e não precisa pagar terapia. Ok, porque pagar terapia, um amigo ouve o que você tem a dizer, né, do que um psicólogo, beleza. Aí eu falei assim, suponhamos que eu seja seu amigo, certo? Aí ele riu para mim, porque ele já me conhece. Aí ele, já vem você. Falei, já vem eu. Suponhamos que eu seja seu amigo. Aí eu viro para você e falo, fulano, que eu não vou falar o nome dele, eu preciso desabafar. Chamo você, a gente marca um lugar, um restaurante, um bar, senta. E eu falo assim, cara, eu preciso confessar algo para você. Falei, tenta escutar, tá? E sou eu, o teu amigo, eu dei o exemplo, mas não sou eu não, tá, irmão? Pelo amor de Deus, só dei o exemplo. Falei, então, cara, eu chego para você e falo assim, ô fulano, você é meu amigo, cara, não tem ninguém para quem eu possa confessar isso. O que é que está acontecendo? Não, sou teu amigo, cara. Fala. Então, cara, há muito tempo eu já venho me flagrando, tendo desejos sexuais por criança. Ele, caraca, Isaías! Tá maluco? Eu falei, ah, o terapeuta tem uma escuta como qualquer outra. Você é pai, eu sou pai. Olha como você reagiu. Você acha que todo mundo mesmo está preparado para ouvir? Aí ele, pô, cara, realmente não. Aí, pelo amor de Deus. Porque eu sei que ele tinha uma filhinha de 8 anos. Eu falei, como é que você ouviria isso? Ele, pelo amor de Deus. Ai, fiquei até arrepiado. Aí eu falei, Porque não é todo mundo, gente. Jesus sabia disso, Pedro, Tiago, João. Segundo, o que estava acontecendo na alma de Jesus? Estava acontecendo a mais profunda de todas as manifestações humanas. Angústia. E ele ora dizendo, pai, afasta de mim esse cálice. Não, filho, você vai ter que fazer a travessia. Um dia após o outro. Com recursos da terapia, da medicação, da igreja, dos pastores, dos irmãos, mas no fundo, no fundo, quem tem que fazer essa travessia não é o psiquiatra, não é o psicólogo, não é o terapeuta, não é a tua mamãe, nem teu papai, nem teu pastor. Quem tem que fazer essa travessia é quem? É você. O homem é um ser profundamente só. Ou você acha que também nos meus dias terríveis de dor dilacerante, eu não orava, mesmo que o Senhor, 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 mas Senhor, ó Senhor, Senhor, por quê, Senhor? Senhor, Senhor, essas coisas que a gente faz, uma angústia, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, fala comigo, eu só ouvia uma coisa de Deus, vou abrir aqui para vocês, nesse período de muita dor na minha vida, Deus falava comigo, sabe o que ele falava comigo? É só nesse momento que eu discernia que era ele falando comigo. Todas as demais vozes eram movimentos da angústia. Não, quero ouvir a voz de Deus. Ai, Senhor, fala comigo. Deus falava. A única coisa que Deus falava, prega minha palavra. Mas, Senhor, está doendo. Senhor, olha. Meu Deus, tem angústia. Meu Deus, olha o que aconteceu. Minha mão está desmoronando. Aí, silêncio. Depois de algum tempo, quando eu tinha forças para orar, o Senhor dobrava o joelho. Pai, mesma coisa. Se possível, passe. Prega a minha palavra, meu filho. Acabou. O restante, você tem que atravessar. E você atravessa na confiança de que se o Senhor estiver contigo, você não vai sucumbir. Porque mesmo que você feche os teus olhos para essa vida, você estará com ele. Paulo vai dizer, para mim, ó, o morrer é lucro. Aí alguém vai dizer assim, caraca, o pastor está incentivando o suicídio. Não, não estou incentivando suicídio nenhum, para com isso. Eu estou dizendo que nós que somos dele, precisamos entender o seguinte, bom, porque pensamentos ruins passam na cabeça. Não é que você quer tirar sua vida, tomar um copo de estricnina. Meu filho a Deus, meu cachorro a Deus, vida a Deus. Não, não é isso. Mas os pensamentos que cruzam na cabeça de morte. Você fecha os olhos e a angústia está te movimentando. Isaías, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguns atravessamentos. Aí você, se eu deitasse hoje domingo e não mais abrisse os olhos, eu pensava comigo, sabe que até vai ser... Aí eu pensava comigo, não, o que é que vai acontecer? Se de repente, sei lá, acontecer alguma coisa, de eu morrer no meio dessa dor, eu vou estar com o Senhor. Mas não é isso que eu quero, no fundo. Eu quero viver, eu adoro a vida. Então, você adora a vida, amanhã é segunda. Abri os olhos. É a vida que segue. Os amigos também têm seus problemas. Nem sempre estarão ali. O pastor também está cheio de problemas para resolver. Também tem família. O terapeuta era uma vez por semana, porque a grana não dava. Por mim, eu ficava com a minha terapeuta toda semana. E a grana? Isso porque ela fazia um desconto para mim, porque ela é minha terapeuta há muitos anos. Então, terapia não dá, uma vez por semana. Amigos. Amigos. Aí, os amigos estão lá. Mas eles vão até onde eles podem suportar. Porque o restante é você quem tem que atravessar. Jesus sabia que tinha que tomar aquele cálice até a última gota, sozinho. E há certas questões na nossa vida, movidas pela angústia, onde nós temos que aprender que atravessaremos sozinho. A minha filha estava no Canadá desde 2019, eu me divorciei em 2020, minha filha está lá até hoje, não veio. Entrou pandemia, piorou o processo. Filha longe. Eu estava com meu filho, que também já é um homem. Eu falei, bom, sou eu. Com quem? Comigo mesmo, irmão. Eu que sempre fui um cara que gostava de música, sempre que fui um cara que gostava de dançar, olha aí. Eu ia me arrastando. Para onde? Para onde tinha música. Para onde? Para onde o vento me levava, eu ouvia uma musiquinha. Ainda vai levar um tempo. É, lá naquela esquina. Aí chegava ali sozinho, sentava, e o cara tocando, e aquilo entrando. E aí depois eu saía dali e vinha pregar na pandemia. A igreja não parou. E assim eu fui fazendo os meus atravessamentos. Então vamos lá. Primeiro, na vida nós temos graus de intimidade. Você não pode sair colocando o teu horror para todo mundo. Jesus colocou para Pedro, Tiago e João, porque era dos outros discípulos os que mais tinham condições de suportar o seu horror. Dois, o que estava acontecendo na alma de Jesus é o que acontece na alma de todos nós quando a angústia vem. E não adianta você falar, Senhor, me livre da angústia, eu não quero isso. Você vai acordar amanhã angustiado. Mas não é angustiado, deprimido, não. É um movimento. Angústia é movimento. Se eu não estou mais angustiado com o que eu... se eu estou angustiado com o que eu estou fazendo, vou tentar fazer uma outra coisa. Se eu não estou mais satisfeito com alguma coisa que eu acredito que com a qual eu não esteja mais satisfeito, para, pondera e vê se vale a pena você se desfazer disso. É para isso que a angústia nos leva. Portanto, angústia é um movimento que pode nos levar para a vida, para a produção ou para a morte. A angústia é neutra. A angústia é um estado bruto. Depende da representação, do colorido que você vai dar. Por último, que está terminando... Por último, nós aprendemos como Jesus venceu essas etapas. Primeiro, não negando-a. A gente tem um problema sério com negação de dor, com negação de estados de angústia. O caso daquela mulher lá de Eliseu ou Elias, agora não me recordo. Perdeu o filho, estava num luto violento, e aí negando o luto, vai bem contigo? O que ela responde? É igual a gente. Nós, evangélicos, somos reis da negação. Chega na igreja, irmão, você está bem? Aleluia, está tudo bem, com Cristo no barco. Tudo vai muito bem. Só vitória, né? Só vitória. A gente vive num estado de negação enorme, porque a gente tem vergonha do outro. Imagine, irmão. O que as pessoas vão pensar de mim? Meu Deus, um pastor de Betânia, divorciado, pastor Isaías. Olha, o que, é que as pessoas vão pensar ou não vão pensar, não vai mudar minha situação. Então, não tem como ficar negando. Pastor Isaías, eu me encontrar com pastores, amigos. Eu estou sabendo. Caraca, cara, caraca. Meu Deus. Você... Falei, eu, Caio Fábio, deixa eu ver mais quem, pastor fulano de tal, Kleber Lucas, tudo gente de Deus, tudo gente que eu adoro. Vou negar. Fiquem aqui, meus amigos, orem, porque vou passar pela cruz. Yeah! 40 chibatadas no meu lombo, só vitória. Estou feliz, Senhor. O Senhor está feliz? Oh, eu tenho Pai comigo. Eu sou filho de Deus, para isso eu vim. Não tem problema, não. Eu só quero que vocês fiquem aqui para me fazer companhia, mas... Não, a minha alma está angustiada, aterrorizada. Eu estou vendo a morte diante de mim. Minha alma está tomada pela morte. Primeiro, não negue. Segundo, ore. O que, que Jesus fez? Fiquem aqui, porque eu vou ali. Ora, a gente não pode abdicar da oração. Mesmo que você não escute nada. Pô, pastor, o que é isso, então? Ora. Tinha dia que eu orava. E não escutava nada. Só o canto dos pássaros. Já era alguma coisa. Por quê? Porque quando eu escutava o canto de um passarinho orando, voz nenhuma vindo de Deus, já era Deus falando, olha, assim como as aves dos céus que... Como é que é lá o texto? Não plana, não semeia, assim o Pai Celestial cuida. Aí eu falei, caramba, é mesmo. O pardal veio aqui só para responder a minha oração, porque a gente fica esperando, ô, meu servo, eis que eu te digo. Ih, irmão, já passei dessa época. Eu vim de lá pequenininho. Adorava. Nesses momentos de angústia, a gente, ó, sexta-feira, 3 horas, metia lá o camisão, né, Thiago? Calça comprida, quando saía com muita pressa, chinelo mesmo, e ia todo angustiado. Já entrava assim, ó. Eu, tô falando de mim. Eu já entrava assim nas reuniões pentecostais de oração. Aí, o fogo caindo pra lá, pra lá, eu assim, ó, Deus, fala comigo. Esperando uma profecia, esperando, meu servo, tu que acabas de entrar agora. Isso é muito bom. E quando não tem isso? Ah, quando não tem isso, não significa que Deus deixou de falar. Ele fala pela sua palavra. Tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, a nós, nesses últimos tempos, falou-nos pelo Filho. Hebreus 1, 1. O Filho está presente o tempo todo. Terceiro, primeiro, não negue. Segundo, ore. Terceiro e último, entenda que amigos, por mais íntimos que sejam, só podem nos dar o que está ao alcance deles. Ai de mim. Ai, 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 3 vezes de mim se não fossem meus amigos. Ai, 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 3 vezes de muitos de vocês, se nesses momentos de movimento de angústia, o amigo não estivesse lá. Amigo é uma coisa muito preciosa. Muito preciosa. E a minha vida e nas etapas do meu caminho, eu tenho 22 anos de Betânia. Nesses 22 anos de Betânia, eu fiz muitos amigos. Inimigos, se tenho, não os conheço, provavelmente tenha, mas não os conheço assim, porque para mim não interessa ficar caçando inimigos. Mas amigos, graças a Deus, nesse momento difícil, eles estavam lá. Meu filho, eu não posso nem relacionar, porque sempre esteve lá. Minha filha e todos os queridos irmãos, mas principalmente... meus amigos, pastor Neil e pastor Denilson lá. Viemos tomar café. Aí quando você ouve a voz do amigo, caramba, Pedro, Tiago e João. Tem sempre um Pedro, um Tiago ou um João que Deus vai mandar para a tua vida. Nem sempre é evangélico não, hein? Eu estou falando aqui de dois pastores, mas nem sempre é evangélico não. Às vezes o Pedro, o Tiago e o João que Deus coloca diante de você é o vizinho, é o católico, é o espírita, é aquela pessoa lá do seu trabalho, é o amigo. Portanto, não negue a angústia. A angústia é um movimento livre. Se está angustiado, para, analise e vê o que, que está te causando essa angústia. Você vai chegar lá. Segundo, ore, irmão. Terceiro, valorize os amigos, mas entenda. Eles também têm limites, tá? Pedro, Tiago e João, em dado momento, a coisa estava tão pesada. O clima estava tão pesado que Pedro, Tiago e João, meu Deus, não acredito nisso. Que o nosso mestre vai passar por isso, vai, cara. Vamos ficar órfãos. Cara, amigos, em dado momento, não precisam ser cobrados. Por que, que você não tem? Eu liguei para você, você não me respondeu. Isso é amizade. Não, em momento algum, você deve cobrar o amigo. Tudo que o amigo dá é bem-vindo. Que é o que ele pode dar. E agradeça a Deus por aquilo que ele pode te dar e por aquilo que você recebe sem ficar cobrando. Amizades tóxicas são essas, onde um amigo fica cobrando do outro, fica com raiva do outro, acha que ele é imprescindível na vida do outro e aquele outro não. Isso é gente adoecida. Não, você é bem-vindo, Pedro, mas você também é bem-vindo, Tiago, você também é bem-vindo, João. Muito obrigado pela vida de vocês três, porque amigos precisam ser valorizados. Tudo isso para mostrar a vocês que as angústias são humanas. E tudo isso para mostrar a vocês que um homem passou por ela, venceu, está vivo, intercedendo por nós. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Ele toda glória e toda honra. Deus abençoe. Vamos ficar de pé.